Você está ouvindo Eu Não Acredito!
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também do Felipe Ribeiro.
E se você quiser fazer como o Felipe e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito. O chupa-cabra existe. Pode parecer difícil de acreditar, mas a criatura que assombrou os nossos imaginários no final da década de 90 pode realmente ter andado por aí. Ao menos, é o que muitos ufólogos acreditam. E eles têm indícios para manter as suas teses. Passadas mais de 2 décadas do boom dessa história no Brasil, a ciência ainda não chegou a uma resposta conclusiva sobre o fenômeno por trás das mortes de centenas de animais em sítios por todo o país. Se você foi criança nos anos 90, talvez até se lembre desse caso. Por semanas seguidas, o programa do Gugu falou exaustivamente sobre o chupa-cabra. Possivelmente você deve ter na sua memória aquele suspense todo por trás da captura forjada de provas sobre a existência do bicho. Tudo em nome da audiência. Mas talvez o que você não se lembre é que por trás de todo aquele sensacionalismo existiam fatos relacionados à lenda. Por todo o país, foram dezenas de camponeses procurando as autoridades locais para relatar as mortes insólitas em suas propriedades. Vacas, galinhas, cabras, patos e porcos encontrados mortos e mutilados de um jeito estranho e específico. Os animais tinham marcas de furos no pescoço ou na cabeça, sem sangue. Eram como se tivessem sido sugados até agonizar. E a bizarrice não foi só coisa nossa, não. Porto Rico, México, Chile e até os Estados Unidos tiveram relatos relacionados à presença do famigerado entre 1995 e os primeiros anos da década seguinte. Mas e depois? Por que o chupa-cabra desapareceu? Por que, para além do sensacionalismo da época, a mídia nacional não deu a seriedade que deveria aos relatos? E por que, afinal, até hoje a ciência não consegue explicar totalmente o que aconteceu? São muitos mistérios em torno da criatura. Além das respostas para estas perguntas, no episódio de agora você vai saber onde começa e onde termina o mito que habita as nossas memórias infantis. E pode apostar, mesmo agora, já bem crescidinhos, os detalhes dos relatos sobre o chupa-cabra são de deixar as nossas orelhas em pé. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Agora, quando tem um ser humano atacado, eu imagino que vão fazer uma autópsia bem mais elaborada ou que vão pesquisar muito mais profundamente, né, a situação.
E também do professor Mauri.
Vocês acreditam que o chupa-cabra em si, ele é um animal inteligente por si só ou ele é controlado por alguém?
Com a participação do Felipe Clean David.
São 836 animais em 72 casos entre janeiro e agosto de 1997. Sempre espécimes femininos.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados! do seu Tatarkan e já quero começar aqui dando parabéns para a cidade de São Paulo.
É verdade, hoje é aniversário da cidade de São Paulo.
Hoje é aniversário da cidade de São Paulo, olha só.
Feriado, né? Eu não devia estar aqui, mano.
Mas essa cidade que abriga a gente, que nos recebeu de braços abertos, que é a sede da Rede Geek.
É verdade, meu marido. Mas eu não devia estar trabalhando hoje, só quero dizer isso.
Fique tranquilo. Você não trabalha, você é dono da empresa.
É verdade, eu não trabalho. E aproveitando que vamos falar de um assunto fantástico, que é chupacabras, vamos falar também de uma outra coisa fantástica aqui nos recadinhos. Vamos falar dos nossos fantásticos apoiadores no mês de dezembro de 2020.
É isso mesmo, Cavalaria. Muito obrigado a todo mundo que apoiou o nosso trabalho e queria aqui compartilhar com vocês uma coisa, né? Normalmente nós fazemos o sorteio dos apoiadores, né? É, damos presentes, damos vouchers, damos participações especiais em eventos, gravações, esse tipo de coisa e tal. Porém, entretanto, todavia, tomamos uma decisão aqui com o dinheiro arrecadado no último mês. Por quê? Todo o dinheiro arrecadado no apoio aqui da Rede Geek, ele é revertido para a própria Rede Geek, para a própria Cavalaria.
Para produção de conteúdo e para ações legais com a Cavalaria.
É justamente isso. E aí decidimos pegar toda a arrecadação feita no mês de dezembro e fazer uma doação.
Porque tem uma pessoa da Cavalaria que está precisando de auxílio, uma pessoa da sua família sofreu um acidente, então por conta disso, ficamos sabendo e decidimos contribuir para que essa família tivesse um pouco mais de conforto durante esse cenário.
Então pegamos todo esse dinheiro arrecadado, todo esse dinheiro doado da Cavalaria aqui para a Rede Geek e repassamos para a própria Cavalaria. Achamos isso muito justo, então nesse mês não teremos sorteio porque toda a Cavalaria está apoiando a Cavalaria através dessa doação.
Porque a Cavalaria apoia a Cavalaria, Maurício.
Pronto! Mas para o próximo mês, o sorteio volta normal. Vamos ter sorteio também, então continue apoiando o trabalho da Rede Geek em redegeek.com.br/apoio.
Na verdade, todo mundo foi premiado esse mês.
Sim.
E todo mundo foi premiado com uma luzinha a mais na alma. Acredite você nela ou não.
É isso aí, né? Verdade. E eu acho que é uma das coisas mais legais da Cavalaria é isso, a gente poder um ajudar o outro, essa família que se formou através aqui do nosso conteúdo.
Quero aproveitar também, professor Mauri, e anunciar o novo Catarse da Editora Draco.
Mano, esses lindos não param,
os caras estão on fire. E agora a nova campanha é Lobos da A Fantasia, dois contos lupinos. São duas obras originais que revisitam os clássicos dos contos de fada e da obra de Jack London.
Cara, tá valendo muito a pena. O trabalho da Ana Lúcia Meredi é fenomenal. Inclusive, quero trazer ela aqui pra conversar com a gente, porque ela manja muito de contos de fadas. A Cavalaria precisa conhecer a Ana.
Vamos marcar a gravação essa semana, professor Mauri. E já digo, as artes das capas estão lindas demais. Devo dizer que é uma das artes da Editora Draco mais bonitas. Não sei quem fez essa arte, mas está de parabéns. Mas quero deixar claro que não é só arte. O trabalho como um todo está fantástico. Parabéns à Alana, a Ana e a todo mundo envolvido no projeto. Fenomenal, vale o apoio a partir somente, professor Mauri, de R$40.
Ah, pelo amor de Deus, vamos apoiar a Cavalaria, catarse.me/lobos.
Melhor nome, endereço de Catarse.
É fácil assim, catarse.me/lobos. Bem fácil. Quero aproveitar também e fazer aqui um alto jabá, porque nós participamos como convidados de um outro podcast, Tato.
Sim, professor Mauri, participamos do Geekonomics.
Isso aí, fizemos um papo falando aí.
Você já ouviu o podcast do final, do resultado?
Cara, só sei que quem editou manda bem, né? Quem edita manda bem, eu só queria dizer isso. Eu conheço o editor.
Cara, é da Cavalaria.
É da Cavalaria, faz um trabalho fino, A gente falou aí sobre as arapucas da economia, né? As farsas de ganhar dinheiro na internet.
Não somos especialistas, somos só experientes. Aí, aproveitando, professor Mauri, não quero deixar de falar, já que a gente tá falando de podcast, preciso reforçar pra galera que a Rede Geek está em todos os agregadores, inclusive cada atração da Rede Geek separadamente está em todos os agregadores. No Castbox, tem lá top 10 separado. Tem lá o saque como um feed separado. O Eu Não Acredito com um feed separado.
Top 10, update, tudo
bonitinho. Alto jogo, tudo lá bonitinho, separado. Se inscreva separadamente também. Às vezes fica mais fácil pra você, às vezes é mais legal pra gente, não sei. Queria falar nada. E deixa aquele feed todo bonito, cheio de coisa, sabe? É bonito de ver todos eles separadamente. E também quero saber a opinião da Cavalaria, porque vocês viram que a gente pegou uns conteúdos maneiros, que eram do Ultra Geek, revitalizamos.
Atualizamos o conteúdo. Deu aquela, o tapa na Pantera fica estranho, né?
Deu um talento. E publicamos pra gente reviver essas experiências ótimas que tivemos lá no Ultra Geek, aqui no Eu Não Acredito também. Então, se você não ouviu, ouça aí os episódios que saíram durante o nosso recesso.
A gente separou, não só para o recesso, mas a gente separou já vários episódios que a gente gosta muito do Ultra Geek e que vão passar por essa repaginada.
É isso aí, vamos apresentar esse conteúdo para os novos ouvintes também. É
porque eu posso decidir, pro Sr. Mori, de um dia pro outro, tirar o Ultra Geek do ar e todo histórico.
É isso aí.
Eu posso. Não posso?
Pode, tá?
Então, você pode.
Então estamos revitalizando o que a gente acha que é o Anata.
O tufo do Mufurufo.
O tufo do Mufurufo.
É isso aí.
Tá? Mas o que, que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast! 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 Podcast!
Em 1995, a ilha de Porto Rico recebeu uma visita inusitada. Após o que foi descrito como uma explosão subterrânea na floresta de El Yunk, onde cresce estar alojado um laboratório científico militar secreto, testemunhas afirmam que um estranho predador estava atacando seus animais. Os animais vitimados eram encontrados inacreditavelmente sem sangue, com perfurações limpas e mutilações cirurgicamente precisas. Por vezes, um desconhecido e intoxicante muco viscoso era encontrado nos sítios de ataque, próximo aos animais ou recobrindo seus cadáveres, que apresentavam prolongada ausência de decomposição. E grande parte das vezes, o predador entrava e saía dos sítios de ataques sem arrombamentos, dando a nítida impressão que abria e fechava meticulosamente portas e porteiras. Às vezes, retorcia e arrombava qualquer obstáculo no percurso até a sua presa, tudo geralmente no mais misterioso e absoluto silêncio, precedido apenas por uma anormal agitação dos animais. Interrompido às vezes por lamentos e gemidos apavorantes de um ou outro animal agonizante. Texto de trecho do documentário Dossiê Chupacabras, dirigido, produzido e apresentado pelo pesquisador Carlos Alberto Machado.
Hoje nós vamos falar sobre chupacabras.
É, se você chegou agora, nasceu nos anos 90, provavelmente você não sabe o que é isso. Você não viveu isso como nós vivemos.
É, nós acompanhamos o caso de longe pela televisão e pelas notícias sensacionalistas.
Mas para poder contar um pouquinho sobre o chupacabra, né, um pouco sobre a história, todos os mistérios que estão em volta aí desse assunto, nós trouxemos aqui nosso querido amigo Felipe Clean David. Felipe, é um prazer ter você aqui com a gente.
O prazer é todo meu, gente. Muito bom estar aqui com vocês outra vez.
E o mais curioso é que a gente tinha agendado uma gravação presencial e...
É. Deu ruim, né?
Ai, ai. E justo na vez que a gente ia finalmente conseguir fazer uma presencial, entramos numa pandemia. Mas estamos aí, vamos continuar do mesmo jeito.
É isso aí, firme e forte.
A lei de Murphy.
Mas, Felipe, pra quem não conhece você, né, o cara que tá fazendo conteúdo na internet desde 2006, por favor, se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho.
Bom, eu sou o editor do blog Mundo Gump. Estamos aí desde 2006 fazendo conteúdo e criando literatura, né, escrevendo contos e livros. Gosto muito de pesquisar fatos bizarros, eu mexo com a ufologia, não sou pesquisador, ufólogo e tal, mas gosto muito do assunto, estou envolvido de certa forma com a ufologia há pelo menos uns 18 anos, mais ou menos. Então, esse lado sobrenatural de coisas macabras e situações esquisitas, né? Isso tudo me atrai bastante e eu falo sobre essas coisas lá no meu blog, entendeu? Mas o blog não é só sobre isso, é sobre as coisas estranhas da vida. Então, eu tenho animais com deformações estranhas, pessoas que desapareceram, quadros misteriosos, histórias do Arco da Velha lá, tem muita coisa doida lá. Então, eu vou captando, assim, eu sou uma antena, eu fui captando essas coisas e vou processando isso lá no blog e trazendo essas informações, trocando ideias com as pessoas, né?
Isso, de certa maneira, te inspirou no seu trabalho como artista plástico, David?
É, porque, assim, paralelo a isso tudo, eu tenho meu trabalho, eu sou um designer, né? Minha formação é em psicologia, sou formado em psicologia, mas sempre trabalhei com design. Eu tenho uma empresa de design e um estúdio de produção de peças de artísticas. O meu interesse pelo sobrenatural e pelos arte fantástica, essas coisas, influenciou bastante a criação do meu estúdio, que é obscura.arte.br. Lá eu faço uns tentáculos, entendeu? Lá não tem limite, então eu faço faço boneco de ET, faço coisas do Arco da Velha, ET dentro do tubo, descovador abduzindo a vaquinha, aquela luminária do descovador abduzindo a vaquinha, que todo mundo conhece, assim, eu faço ela. Então tem muitas coisas, assim, que eu vou produzindo lá. E eu tô sempre em busca de coisas interessantes, por exemplo. Agora, pro próximo mês, o meu plano é fazer o lançamento de uma pata arrancada do Chupacabra, justamente tem até a ver, né, com o programa de hoje. Coincidência, porque eu já tinha esse plano já vinha porque um cliente tinha me orçado essa peça.
Então, se essa peça já estiver pronta no lançamento desse episódio,
o link tá no post.
O link já vai estar no post pra galera poder comprar.
Inclusive, o Felipe é o responsável por aquela luminária que eu lancei no Instagram. Muita gente me perguntou onde eu comprei. Se você não viu a luminária, o link tá aqui no post também, assim como o link pra compra, porque nós apoiamos o Obscura, porque é um trabalho que eu sempre perco a cabeça.
É um trabalho muito louco, assim. Eu fico horas e horas no meio do mato. E o estúdio é um lugar perfeito pro chupacabra me pegar, né? Porque, assim, é no meio da mata, velho. Parece a casa do Mais Você, tá ligado? É no meio da matona mesmo. E eu lá, pernilongo, e esculpindo e tirando molde, fazendo as peças, sozinho. Mas é gostoso. Tem um fantasma lá, mas fora isso é gostoso. Começou quando uma vez eu botei uma música lá do... uma música antiga lá, e a partir dali ele começou a dar umas pancadas na parede. Ele dá pancadas na parede só.
Que absurdo.
Aí, quando ele começa a dar pancada na parede, tá na hora de eu ir embora. Eu fecho tudo e vou embora.
A gente vai te trazer um dia só pra contar essas histórias, então.
Muito louco, cara, esse troço, né?
Mas aproveitando que você falou, vamos ao assunto do chupacabra. Porque eu acho que a maior parte de nós que conhece de alguma forma ou tem algum contato com a história do chupacabra foi impactado por conta das reportagens sensacionalistas, principalmente no Domingo Legal nos anos 90.
Ah, né? Gugu Liberato, saudades.
É, na época que a tiazinha via OVNI, que na verdade era o balão da Goodyear. Essas coisas malucas, né? Da banheira do Gugu, essas coisas que era normal na televisão brasileira.
A televisão era meio selvagem, assim, nos anos 90.
É, e eu acho que é muito uma resposta desse momento pós-ditadura, sabe, que o Brasil tá vivendo, de redescobrir liberdade, sabe? Você tá... é um paralelo com a adolescência, parece que você sai daquele momento, agora que você pode ir pra rua e pode fazer as coisas, a galera...
Perde a cabeça,
e eu acho que teve um momento que a gente viveu, principalmente aí nos anos 90, relacionados a isso. E eu, particularmente, acabei me interessando pelos casos insólitos e por essas histórias estranhas por conta desses programas, que era o que basicamente a gente tinha acesso. A gente tá falando de um momento onde não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha streaming, não tinha nada disso no Brasil, né? Então a gente acabava sendo muito impactado por isso. E quando veio o caso do chupacabra, pelo menos na minha memória, eu tenho lembranças esparsas de alguns casos específicos, de um jornalista mostrando uma ferida num corpo de um animal. Talvez seja legal a gente voltar lá pro começo e falar, ok, como começou essa história do chupacabra? Vamos nos despir dos preconceitos de quem já foi impactado pela história. Vamos entender um pouquinho mais por que que essa história é curiosa.
É, e se começou no Brasil de fato, né, Felipe? Você pode falar um pouquinho pra gente?
A gente tem que ter em mente, né, que a história do chupacabra, ao contrário do que muitos acreditam, né, até pelo nome da criatura, né, o chupacabra, ele teria vindo de Porto Rico. De fato, né, esse nome foi criado lá em Porto Rico porque parece que um radialista lá, ele Ele tava narrando um caso e ele que tornou o título da criatura em Chupacabra um título muito popular. O primeiro caso da mutilação animal, ela, na verdade, ocorre, assim, dentro dos parâmetros do ataque do Chupacabras, lá em Porto Rico, foi em 1950, na verdade.
Nossa, caramba!
Esse é o primeiro ataque, assim, Chupacabra, lá em Porto Rico, ele remonta a 1950. Depois desse ataque, ele foi esparso, né? Você tem uma onda de ataque que vem muito forte em 1995, que é quando o Chupacabras, ele ganha esse nome. Essa onda de 1995, ela é interessante porque, assim, aí tem um aspecto dela que eu vou entrar aqui no universo do mito, né? Que a gente não tem certeza, mas está dentro do universo mítico do Chupacabra. Teria ocorrido uma explosão numa base militar dos Estados Unidos, explosão subterrânea lá numa base militar. Ninguém sabe exatamente o que foi. Seja isso lenda ou não, foi ali que o termo do Chupacabras ele foi criado, ele foi batizado, né? E o nome Chupacabras é um nome tão engraçado, de certa forma, que ele pegou e ele alavancou a fama da criatura, né? Porque, na verdade, Chupacabras, ele é uma entidade da ordem dos IEA. IEA, que significa intruso esporádico agressivo. Esse nome é o nome que o pesquisador brasileiro Carlos Alberto Machado, que é muito amigo meu, ele deu para a criatura. O Carlos Alberto Machado, ele é um dos melhores ufólogos do Brasil e talvez do mundo. E foi um cara que pesquisou de perto o caso Chupacabras, sem preconceitos, entendeu? Ele foi atrás do negócio e coletou informações de testemunhas e levou veterinários, especialistas de diferentes áreas, para tentar elucidar esse mistério que vinha acontecendo. E com isso, ele produziu o primeiro livro dele, que se chama Olhos de Dragão. Esse livro hoje não encontra para comprar mais, muito difícil. Talvez pela Amazon consiga encontrar o digital. 10 anos depois, sei lá, aparece, talvez até mais, ele lançou o segundo livro dele, que é O Estranha Colheita. Também é uma espécie de, de uma certa forma, uma certa continuidade do mistério, porque ainda está falando de mutilações, né? No primeiro estava falando de mutilação animal e no segundo livro ele está falando de mutilações humanas, né? Bom, como a gente estava falando, o intruso esporádico agressivo, ele pegou esse nome de um artigo publicado na Espanha chamado Espaço Compartido. Esse termo, ele significa um intruso esporádico agressivo porque é uma criatura que aparece misteriosamente de tempos em tempos e ataca esporadicamente. Ele não ataca sempre no mesmo lugar, entendeu? Se a gente for pesquisar mais de perto, né, os registros lá do intruso misterioso, que mata dessa maneira completamente incomum, eles antecedem aí o fenômeno popular do chupacabra, porque não só na dimensão histórica, mas também na dimensão geográfica. Você tem casos de mortes estranhas que acontecem pelo mundo inteiro, né? O que foi um ponto efetivo, né, na virada da história, talvez pelo apelo do termo ou a comoção que era produzida, pelo aquele monte de fenômeno estranho que vinha ocorrendo em Porto Rico, que era um volume gigantesco de criaturas sendo assassinadas, entendeu? De criações, né, sendo assassinadas. De um dia pra noite, quer dizer, são eventos muito estranhos, sem laço de identificação, né? Isso vinha acontecendo, mas até então eles não tinham endereçamento, né? Ninguém tinha um nome pra criatura, pro que acontecia. Então, era muito... Como é que é o termo bom pra gente usar pra isso? Uma coisa muito esparsa, muito... Que os caras não tinham um nome, então ele não... Era uma coisa que o cara que cria cabras, apareceu duas cabras mortas, ele acha que, isso aí, sei lá.
Entendi. Era tão raro, tão esporádico que não faz sentido ele se preocupar com aquilo, né?
Exatamente. E na verdade, ele não via. Quando você não está preparado para compreender, você nem consegue ver. Então, uma coisa interessante, que se você parar para pensar sobre essa questão da percepção humana, né? A gente pode questionar o seguinte. O que existe, né? Quer dizer, se você nunca viu, se você é uma tribo lá que nunca viu um avião, né? Um avião não existe para sua cultura. Então, a partir do momento que o índio está lá isolado, no meio da selva, e ele olha e vê um avião passando no céu, ele não sabe o que é aquilo, cara. Então, tem duas possíveis situações aqui. Ou ele não viu o avião, né? Não vê, simplesmente não compreende, a mente dele não está preparada e não absorve e não interpreta aquela forma. Ou ele vê, entende aquele objeto como uma entidade que ele sabe que não pertence ao mundo dele e da compreensão. E talvez isso associe lá a visão a um produto do universo divino, entendeu? Ele ganha uma aura divina. Então, esse avião passa a ser um grande pássaro místico, passa a ser uma manifestação do divino naquela cultura do cara, né? De volta ao IEA, né? Nós podemos estar aqui diante de um fato de certa forma similar, porque vinha acontecendo uma série de criaturas se aparecendo mortes, mas ainda não tinha um nome, né? À medida que o cara bota o nome é chupacabra, todo mundo começa, ah, não, isso aqui é um ataque de chupacabra, não, isso aqui é um ataque de chupacabra, ah, ataque de chupacabra é assim, assim, assado, a mídia começa a divulgar, porque, efetivamente, o volume de criaturas sendo assassinadas é muito grande, então começa a chamar tanta atenção que eles começam a noticiar. Vai ganhando mais destaque, mais pessoas sabendo agora nomear aquele fenômeno, começam a ver o fenômeno. É mais ou menos o que acontece. Uma vez eu queria comprar um carro, né? E aí comecei a pesquisar o carro que eu queria. Dali em diante, eu vi aquele carro em tudo quanto era esquina da rua, cara. Parecia magia que passou.
O Google, o Facebook te mostrando o tempo todo esse carro.
Não, isso não é real, né? Não é nem a colocagem lá das redes, não. Você começa a ver, os carros estavam andando aqui, mas como eu não tinha...
Você não estava atento, né?
Exatamente, não estava atento. Aí eu passei a ver aquele modelo. Outra coisa que aconteceu interessante foi agora, recentemente, eu comecei a me interessar por plantar, jardinagem, flores e tal, e plantas. Comecei a pesquisar muito sobre isso. Então, antes eu passava pela rua, via as árvores, era uma massa verde, disforme, que era um cenográfico, assim, um objeto verde. Tá? Agora eu passo e vejo as espécies, entendeu? Eu consigo ver as espécies. Então, antes eu não via, cara. Era uma mancha, assim. A mente não compreendia aquilo. Hoje eu bato o olho, eu sei as espécies, diferenciar um oiti de uma outra planta. Então, eu vou separando, assim, na minha mente. Você começa a entender. Então, o que aconteceu com o chupacabra foi isso.
Então, na verdade, você está falando pra gente, Felipe, que nesse cenário sempre tiveram casos dos animais que eram mortos nas fazendas, no meio do mato, e aí o dono da fazenda olhava ali o animal e falava: ah, ele foi atacado por um animal, beleza, que pena, perdemos esse bichinho, e tocava a vida. E quando apareceu a ideia do fenômeno do chupacabra, pelo menos como ele foi apresentado na mídia, as pessoas começaram a associar esse cenário que já era comum com o nome chupacabra, seja ele ou não resultado desse ataque desse animal misterioso. É isso?
Foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, de uma certa forma, esses nomes populares, né, até meio engraçados ou bem populares mesmo, eles são muito efetivos em tornar um objeto alvo de chacota, de gerar um processo de acobertamento, ou realmente de popularizar, né? Aconteceu, por exemplo, com os discos voadores, né? Dificilmente as pessoas se referem a UFOs como UFOs ou como OVNIs, né? Popular mesmo é o termo disco voador, né? Isso ajudou muito a popularizar também a questão do fenômeno, né? E a identidade de uma coisa que estava aí desde tempos aí imemoriais, né? Tem gente que acredita que eles ajudaram lá no passado, alienígenas do passado, então, né? Dessa crença não, mas beleza. Bom, mas assim, de volta ao seu pergunta, né, sobre quando começou, no livro do Machado, tem uma menção a um ataque de mutilação de animais, né, no caso de gado, que ele remonta, cara, a abril de 1897, bicho.
Nossa. Caramba!
Foi na noite de 19 de abril de 1897. Nesse caso, é o seguinte, uma família inteira viu, da janela da casa deles, uma estranha aeronave que pairava sobre o seu rebanho. Essa aeronave abriu uma portinhola, sei lá que diabo era aquilo, e dali saiu um cabo, né, tipo um tentáculo. Tá ligado? Esse bagulho desceu, agarrou o bezerro pelo pescoço e puxou. Levou o bicho pro céu diante da família todinha, cara. E, claro, né, não passava nem vento, nem o sinal do Wi-Fi na galera que vê isso. Bom, no dia seguinte, um vizinho lá da família relatou que tinha encontrado o animal totalmente mutilado nas terras dele. Até onde se sabe, né, essa é a primeira da era das mutilações. Bem provável que seja um fenômeno até anterior, mas é o primeiro que, na verdade, tenha sido testemunhado, né, e foi documentado.
Com algum tipo de registro, né?
1800 e molinha, hein, bicho? É muito antigo o fenômeno. Essa questão da mutilação animal, ela é muito antiga no mundo. Ela ganhar o nome chupacabra já é que é um negócio dos anos 90, né? E que aí explodiu.
E, Felipe, me fala uma coisa, eu não entendi. Você falou lá no começo uma relação com uma explosão numa base americana. Eu não consegui entender a relação disso.
Então, a história mítica do chupacabras em Porto Rico, ela tem como gênese essa misteriosa explosão. Teria acontecido uma explosão nas cavernas lá de Porto Rico. E, supostamente, após essa explosão é que começaram os ataques, entendeu? Os caras acreditam lá que a criatura era subterrânea. Ela vinha dessa caverna. E quando os militares lá, fazendo algum experimento nessa base, explodiram a caverna, a criatura saiu de lá e passou a atacar os animais. É claro que eu acho que isso aí tem uma dimensão fantástica e também uma dimensão política de anti-americanismo. xamanismo, entendeu? Da América Latina, assim. O chupacabra, ele tem uma série de dimensões, entendeu? Essa é uma das dimensões. Se você observar os países que são atacados pelo chupacabra, são quase todos latinos. Fora os Estados Unidos, cara. O resto é tudo país latino. Chile, Colômbia, Brasil, Portugal, Espanha. Então, são países que falam a língua latina e, de uma certa forma, todos esses países, eles têm uma coisa, assim, meio que anti-imperialismo americano. Aí, o chupacabra, ele bebe um pouco nessa fonte aí, talvez influenciado também pelo cinema, entendeu? Ah, pesquisas que indicam isso, essa questão mítica aí na questão do chupacabra. O chupacabra, como eu falei, ele tem um toque da realidade, que é você tem os animais que você pode estudar e periciar, né? Que estão mortos mesmo, mas tem também toda uma estrutura mítica ali para tentar explicar o que é aquela criatura, né?
Dezembro de 1996, Campina Grande do Sul, Paraná. Era fim de tarde quando Carlos Messner e sua esposa estavam conversando próximos ao lago do sítio onde moram até hoje. Eles falavam amenidades quando, repentinamente, uma esfera metálica cromada no céu chamou a atenção do casal. A uma distância considerável, o objeto soltava pequenas fagulhas. Em baixa velocidade, a esfera foi se aproximando e ficou quase acima de onde o casal estava, mas logo voltou ao ponto anterior. Em seguida, desapareceu. Curiosamente, na manhã seguinte, uma vaca da propriedade de Carlos amanheceu morta com um buraco na testa. O furo era estranhamente simétrico. Apesar de ficar preocupado, o camponês não deu tanta importância ao caso. Até que, passadas algumas noites, algo parecido aconteceu com o vizinho. Dessa vez, as vítimas eram ovelhas. Tudo começava a ficar muito estranho. A ligação de uma amiga ufóloga confirmou o que Carlos desconfiava. Alguma coisa está acontecendo na sua cidade, Carlos. A gente está recebendo relatos muito parecidos sobre mortes de animais na região. Fica atento por aí, por favor. Poucos dias depois, os animais de Carlos sofreram mais um ataque. As novas vítimas foram duas ovelhas e uma vaca. Carlos encontrou os animais a 200 metros da propriedade. Como aquilo aconteceu sem chamar a atenção dos cães? Por que eles não deram um latido sequer a noite toda? A vaca e as ovelhas tinham furos pelo corpo. Uma das ovelhas, que estava prenha e prestes a dar cria, tinha o osso do focinho quebrado, mas estranhamente não havia sangue. Sobre o pelo branco das ovelhas, nenhuma mancha vermelha, nada. Instigado, Carlos chamou um amigo veterinário para analisar as mortes. Juntos, os dois resolveram abrir a ovelha grávida. E o que viram foi estarrecedor. O feto tinha sumido de dentro da ovelha. Até seu útero tinha desaparecido. Como um outro animal tinha conseguido fazer aquilo? Como praticou tamanho estrago sem deixar nenhuma mancha de sangue? Carlos resolveu pedir ajuda. Foi até a Secretaria do Meio Ambiente do município, relatou o caso e pediu para que alguém fosse até a sua propriedade analisar estas mortes. As autoridades da secretaria disseram que no dia seguinte estariam lá às 8 horas da manhã para fazer uma autópsia nos animais. Carlos decidiu não mexer na cena do crime até a chegada das autoridades. Deixou tudo como estava e, naquela tarde, precisou fazer uma viagem de trabalho a Curitiba. Voltou na manhã seguinte. Às 7 horas da manhã, já estava no seu sítio para esperar a equipe da secretaria, que não tardou a chegar. Quando chegaram no terreno onde os animais estavam mortos, Carlos tomou um susto. Os cadáveres estavam estraçalhados, irreconhecíveis. Partes de seus corpos dilacerados estavam espalhadas por um raio de 200 metros. Naquela condição, os técnicos da secretaria disseram que não poderiam fazer uma autópsia. Para eles, os bichos provavelmente teriam sido mortos pelo ataque de um cachorro do mato. Carlos não tinha como provar o que tinha descrito e não pôde impedir a equipe de investigação de partir. O camponês ficou muito intrigado. Como os animais foram estraçalhados daquele jeito? Cerca de 2 horas depois, o vizinho trouxe uma possível resposta. Segundo o relato do amigo, por volta das 3 horas da madrugada da noite anterior, uma caminhonete do exército parou na frente do sítio de Carlos com alguns homens. Junto com eles estava o Volkswagen usado pela Secretaria do Meio Ambiente do município. O grupo de homens, quase todos fardados, teria entrado na propriedade e ficado por lá cerca de 30 minutos. As dúvidas só cresceram. Por que aquilo era caso para o exército? Por que fizeram isso escondidos na calada da noite? Certamente aquilo tudo não tinha a ver com um simples cachorro do mato. O relato de Carlos Meissner está disponível no documentário produzido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba. A produção pode ser assistida no YouTube.
A gente já falou um pouco sobre como a gente se relaciona com a história, ou até mesmo como as culturas estão se relacionando com esse mito, evento, seja lá como você enxerga a parada. Mas o ponto crítico, na minha opinião, é que de fato a gente tem evidência de que aconteceu alguma coisa. A gente tem evidência de que os animais estão sendo mutilados de alguma forma. Nos despindo de todas essas preocupações com o que aconteceu, ou como a gente vai preencher a lacuna do que aconteceu, eu queria ir direto ao ponto do o que é o fenômeno no aspecto de que evidências nós temos, pensando tecnicamente, assim, qual era o tipo de mutilação, o que de misterioso tem nisso que não poderia ser um ataque de um cachorro, de um lobo, de uma raposa, e entender de fato por que que isso gerou tanta curiosidade mistério. E mistério,
porque né? Por que é misterioso?
Os ataques do chupacabra, depois que eles diminuem em Porto Rico, eles migram pro Brasil. Continua aparecendo em Porto Rico também, em alguns países da América Central, vai pro México, começa a aparecer também nos Estados Unidos um pouco, mas assim, vem um grosso de casos pro Brasil e começa a atacar justamente na área do Paraná, que na verdade foi a sorte, porque o Carlos Alberto Machado morava lá, ele estava perto do negócio para pesquisar.
Ah, que bacana.
Temos que lembrar também que isso é um período de intensa coisas bizarras acontecendo, entendeu? Dentro da ufologia. Foi o período que saiu o vídeo do Rei Santilli com aquela autópsia fraudulenta do extraterrestre. Sim. Também falava-se muito disso. Foi o período do ET de Varginha, entendeu? Havia uma ebulição, assim, dos fenômenos estranhos, das coisas acontecendo. Então, você tinha uma população que já estava meio preparada, assim, para um insólito. E o insólito efetivamente ocorreu, né? Então, vamos lá, os dados dos ataques, né? Eles começam em 95 no Brasil, eles vão crescendo, vão atingir o seu ápice no ano de 1997, tá? Em 1997, o Chupacabras, ele atacou 335 ovinos, 200 cabras e 140 gansos em 40 ataques no Paraná. E também tem 489 animais que foram atacados em São Paulo, 165 animais atacados no resto dos estados, com mais 22 ataques. A maioria dos ataques do Chupacabra acontece em julho. Não sabe por quê. Eles são menores nos outros meses, mas em julho eles tiveram um pico. A maior quantidade de ataques foi em ovelhas, sempre do sexo feminino, e em São Paulo a maioria foi em gansos, né? Os ataques no Brasil, eles se espalharam do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. São 836 animais em 72 casos entre janeiro e agosto de 1997. Sempre em espécimes femininos. Ele geralmente ataca de noite, no meio da madrugada, em luas minguante e crescente, e sempre perto de locais com fonte de água, rio, lago. Entre 1998 e 1999, começa o declínio dos casos no Brasil, tá? Então você ainda tem alguns ataques esporádicos acontecendo, mas agora já tem muito pouca repercussão. A mídia começa a ficar saturada, então começa a diminuir a quantidade de relatos chegando na mídia. Quer dizer, chegava relatos na mídia, o bicho continuava atacando, mas já a mídia não noticiava mais, entendeu? Então já não tinha mais interesse, outros assuntos estavam ganhando a tona ali. Então você tem também testemunhas da criatura, né? Você tem 72 testemunhas, pessoas que viram, deram de cara com o chupacabra, né? Teve gente, inclusive, que atropelou o chupacabra, né?
Que doideira! Isso eu nunca tinha ouvido falar.
Destruiu a frente do carro. O cara empurrou com o carro em cima do chupacabra, tipo, já passou na frente da estrada, na frente do carro. Bom, você tem 72 testemunhas oculares do chupacabras até 1999. Só no Rio de Janeiro foram 3, em São Paulo foram 8, e aí você tem o resto espalhado aí pelo Brasil. Então esses são alguns números, tá? Mas assim, o que chama muita atenção, realmente, efetivo no caso do chupacabras, é uma forma dos ataques. As criaturas têm sempre a cara meio que esmagada, e elas são quase sempre, no Brasil, principalmente, os ataques nos caprinos, a criatura corta a orelha deles, aparentemente com um corte reto, como se fosse um corte de bisturi. Existem, inclusive, alguns caprinos que conseguiram escapar, porque provavelmente o intruso ia atacar esse animal, e por alguma razão ele abortou e fugiu, e um ou outro conseguiu sobreviver ao ataque do chupacabra e ficou sem as orelhas. Depois eles vão a óbito, eles morrem depois, provavelmente por alguma infecção, ou uma coisa que aconteceu em praticamente todos os animais que escaparam do ataque, é que eles ficaram com uma grave, quase que uma espécie de uma leucemia, entendeu? E nossa, morreram. Isso está relacionado, com certeza, porque todos, tá? Todos que sobreviveram ao ataque, depois eles tiveram uma anemia profundésima, assim, que é super grave, e quase todos morreram com essa anemia. Os corpos eram encontrados sem sangue, pouquíssimo sangue ou quase nenhum. Alguns casos entram com as duas pernas dentro do pântano do bizarro mesmo. Que, por exemplo, tem casos de fêmea que estava grávida, né, esperando o filhote. Então ela tem uma perfuração no dorso, assim, por fora. Essa perfuração atravessa o osso e suga o feto. Então tirou o feto de dentro do bicho sem abrir a barriga do bicho, entendeu? Nossa. Você tem casos de galinhas que ficam ocas, que ele perfura a galinha e chupa todos os órgãos internos. Então quando você vai fazer a necrópsia do animal, não tem nada dentro. Isso tem filmado o patologista tomando um susto, que às vezes tira só o coração. Então, é muito estranho a forma do ataque, né? Ele agarra a cara da vítima e perfura o corpo da vítima com alguma coisa que ninguém sabe como, né? E por ali ele suga músculo, suga órgãos internos, ele suga diversas coisas estranhas, assim. Às vezes deixa uma coisa, tira outra. Também tem um negócio que ele faz estranho, que ele vomita uma espécie de um muco fedido, esverdeado, igual um catarro, assim. Ele vomita esse troço em cima das criaturas que ele mata, entendeu? Ninguém sabe o que é isso. Esse material foi levado para análise, não conseguiram chegar a um resultado conclusivo do que é esse muco, mas esse muco ele é muito característico do ataque do chupacabras. Inclusive, o Carlos Alberto Machado ele acredita que essa criatura consiga fazer uma separação do plasma do sangue que ele chupa. E ele vomita alguma coisa, algum subproduto dessa separação que ele faz das hemácias do plasma e vomita. Quando os chacreiros, né, donos das chácaras e dos criadores encontram os animais mortos, geralmente eles estão cobertos com esse muco e já com as penas tudo grudadas, é um negócio já endurecido, né? Os ataques sempre acontecem assim, com altíssimo grau de violência, mas sem som. Isso é mais, pra mim, de tudo, é uma das coisas mais bizarras, porque quando estava no auge dos ataques, no Paraná, alguns criadores chegaram ao ponto de fazer realmente vigília ao lado dos bichos com medo da criatura, né? Foi dormir armado do lado do curral lá. E há pelo menos um caso interessante em que um desses criadores de caprinos montou uma barraca do lado para dormir e durante a noite não ouviu nada. O cachorro, que estava, era um cachorro de guarda, ou seja, um cachorro pronto para latir para qualquer barulho, não deu alarme e no dia seguinte 200 cabeças
nossa,
de caprinos foram mortas.
Tá aí alguém com sono pesado.
Os volumes eram assim, era nesse nível a parada. Aí o que aconteceu? A Emater, junto com as autoridades locais, eles se desesperaram e porque o negócio estava começando a atingir um nível assim de uma crise, né? As pessoas estavam ficando muito preocupadas, as pessoas estavam se organizando para tentar fazer caçada ao chupacabras de noite, sabe? Com paus, foices e tal. Inclusive, há um relato de que eles teriam conseguido capturar um chupacabras e tal. O Carlos Alberto Machado conseguiu capturar um chupacabras. Eu vou chegar nesse detalhe.
Um detalhe bom esse.
É, ele conseguiu, ele pegou o chupacabras. Eu vou chegar lá. O que aconteceu foi isso. As pessoas estavam se organizando, estavam dando uma histeria coletiva, entendeu? O negócio do chupacabras, a televisão massificando em cima. Curiosamente, a Globo botou o corpo fora. A Globo não quis noticiar. E deixou o espaço aberto pro SBT, a rede CNT, que foi principal campo lá de divulgação, se não me engano, a TV Record, que cobriram melhor o caso do chupacabras, né? Rede Record também por interesse de ter o Arquivo X começando a bombar nos anos 90, então ela tinha interesse também em puxar esse assunto, né? Mas beleza, eles estavam divulgando bastante os relatos dessas criaturas, as pessoas estavam ficando desesperadas e o bicho continuava atacando cada vez mais, entendeu? Então a solução das pessoas era fazer o quê? Vamos caçar o chupacabras, né? E foi isso que eles fizeram, né? o Machado recebeu uma informação de que numa cidade, a cidade chamada Campina. Eu não conheço Campina. Você conhece Campina?
Não. Conheço Campinas. É. Campina no singular, não.
É Campina no singular. Deve ser uma cidade pequena no Paraná. E aí o que aconteceu, né? É a história típica do Brasil, você vai ver. Ó. O informante dele contou que lá na cidade de Campina, né, o chupacabra foi capturado pela população local, que já não estava aguentando mais os ataques, né? Então eles se organizaram para emboscar lá a criatura. Eles usaram foices, né? Usaram a tarrafa para prender a criatura. E aí, pum, conseguiram pegar, cara. E aí, mas eles, ninguém sabia o que ia fazer. Eles só tinham pensado até a parte de pegar o bicho, entendeu? O bicho falou, pô, mas peraí, e agora o que a gente faz com isso? Falaram, não, vamos levar para delegacia. Aí levaram para delegacia, prenderam o bicho, botaram na cadeia.
Muito Brasil. Como assim, cara? E ninguém fez um registro fotográfico, em vídeo, nada disso?
Pois é, então, estamos agora na dimensão mítica, né? Aí o delegado abriu a cadeia lá e jogou o chupacabra lá dentro. Ele tava bem machucado, ele tinha levado paulada, né? E você imagina, a população pega uma criatura dessa, a porrada come, né? E aí prenderam o chupacabra. Ele ficou lá. Quando ele começou a se recuperar da surra, né? Ele se debatia, né? E até fazia alguns voos, que ele voa dentro da cela.
Meu Deus. Então, ok, estamos realmente na camada mítica da história, ok.
O corpo dele... Diziam que ele era coberto de uns pelos escuros, né? E os braços eram bem compridos, né? Nas extremidades ele tinha algumas garras afiadas e tal, e também pequenas asas. Os olhos são sempre descritos da mesma maneira, por todo mundo. Os olhos brilhantes e bem avermelhados, assim. Ele emitia um sibilado assustador e deixava em pânico todas as pessoas que batiam o olho nele, cara. Ele tem essa característica, assim, de meio que hipnotizar as pessoas. Assustado, o delegado telefonou pro exército. E aí, por que que tava acontecendo? As pessoas estavam fazendo fila pra entrar na delegacia, que todo mundo da cidade queria ir ver o chupacabra lá.
E ninguém tinha uma câmera fotográfica!
90 e blau, né? Era muito menos popular. Então,
com certeza.
Então o delegado telefonou pro exército, o exército imediatamente mandou parar a exibição pública e os militares foram lá pro local e prenderam a criatura e levaram embora. Então, possivelmente, talvez, se alguém tivesse fotografado também, os militares devem ter recolhido essas fotos.
Ok.
Levaram embora e deram os culachos lá no delegado e tal. E parece que o delegado teria sido, inclusive, destituído por causa dessa história. O Machado, quando ele foi pesquisar esse caso mais a fundo, ele conseguiu achar o delegado, e foi atrás do delegado. O delegado imediatamente falou pra ele que isso é uma história inventada, que não tem nada disso, que não teve nada a ver a demissão dele com o negócio. Falou até coisas que o Machado mesmo não tinha perguntado, de modo que o Machado começou a achar até meio estranho, assim, a postura desse delegado, em uma postura tão...
defensiva.
De desmentir essa história. Então, ficou uma das histórias, né, do chupacabra. Tem outras, tem, por exemplo, a dos militares que pegaram os chupacabras e mataram, tentaram dar dois tiros de tranquilizante, o chupacabras não afetou ele, e aí teve um militar lá que resolveu o problema com uma escopeta. Entendeu? E mataram o chupacabra com tiro de escopeta. E aí teriam levado, botado numa caixa, levado inclusive para a Unicamp para ele ser examinado. Aí você vê um paralelo com o ET de Varginha, que é impressionante essa história. Mas aí, seguindo, né? Outro caso interessante que é muito marcante do caso do chupacabra é justamente o fato dele, o chupacabra, em algumas situações que ele matou, ele não tinha acesso direto aos animais. Ele precisava passar por uma série de porteiras, abrir portas, trancar trancas, e ele destrancou trancas, abriu portas, então depois ele fechou de novo, cara. Isso é muito louco, né? Porque geralmente quando ele ataca o animal selvagem, daqui, né, o terrestre, ele tá com fome, ele quer comer o bicho.
Sim.
Então ele vai e ataca uma galinha e come aquela galinha. Quem já viu um cachorro entrar num galinheiro? É um escândalo, absurdo, eu já vi. Minha sogra criava galinha, de vez em quando um cachorro entrava lá no galinheiro e comia a galinha. Meu irmão, acorda o quarteirão inteiro. O problema é como tem uma criatura que entra num cativeiro de animais e mata 200 animais sem nenhum bicho fazer nenhum barulho, entendeu? Isso é o mais surpreendente. Corta a orelha de todos eles. E pra onde vão todas essas orelhas, né? Aí teve boi, teve ataque a boi, teve ataque a cavalo, teve ataque a galinha, teve ataque a ganso. Em São Paulo, a maior parte dos ataques era em ganso. E no Paraná era em cabras, né? Em cabras e ovelhas. Sendo que, acho que inclusive, se não me engano, eram mais ovelhas do que cabras. Não tenho certeza disso, mas eram ali caprinos, né? Um ataque interessante deles é que o chupacabras organizou as carcaças. Então, quando os caras chegaram de manhã, as carcaças estavam organizadas como assim, num processo, entendeu? Os cadáveres estavam alinhados, assim. Isso era muito estranho, porque não era compatível com um ataque de animal comum, né? Também não havia nenhum sangue no local. Todo o sangue tinha sido drenado, misteriosamente.
Altura da TV no máximo. Sentadas no tapete, bem perto do aparelho, os nossos olhos estavam vidrados na tela. Em poucos minutos, minha irmã e eu finalmente íamos saber como era o rosto daquela criatura que não deixava a gente dormir direito fazia tempo. Em poucos minutos, o Gugu ia mostrar o chupa-cabra. Saulo Gomes, o repórter do programa, tinha ficado frente a frente com a cabeça do bicho. Parece que alguém tinha capturado a criatura e resolveu guardar a cabeça para provar o feito. Aquilo era imperdível. Tão imperdível que tinha um monte de jornalistas e fotógrafos de outros jornais lá, no palco do programa, esperando para fotografar o bicho. Eu tinha 8 anos e a imaginação a mil. O meu chupacabra tinha olhos imensos, dentes super afiados e pernas bem grandes com joelhos curvados para trás. Ele sempre estava a postos, esperando para entrar pela janela do nosso quarto à noite. Se eu deixasse uma frestinha sequer, eu sabia que ele seria capaz de entrar e sugar todo o sangue meu e da minha irmã mais nova, sem os meus pais perceberem nadinha. Por isso, mesmo nas noites de muito calor, a gente dormia com a janela super fechada. Estava chegando a hora de descobrir quantos dentes afiados existiam naquela boca de ET assustador. Mas a demora é grande. Gugu entrevista o repórter, uns especialistas e até um homem que teria visto o bicho bem de perto. Mais de 15 minutos se passaram e nada. Até que, finalmente, Gugu chama o VT da reportagem. De dentro do baú de um caminhão, aparece um homem de touca, com o rosto desfocado. Ele não queria ser identificado. O homem segura um saco de lixo preto e conta que a cabeça está ali dentro. Mas demora. O repórter quer saber os detalhes da história, aquela coisa toda. Ai! Eis que, de repente, o homem tira a cabeça do chupacabra de dentro do saco. Ela está toda enrolada num tecido e ainda não é possível ver muita coisa. O repórter fala do cheiro, que era muito forte, e o homem começa a desenrolar o pano bem devagar. A câmera busca um zoom, assim, até que a criatura surge. Um pouco maior que uma mão. A cabeça é meio marrom esverdeada e parece que está mumificada, sabe? É tipo um rosto todo amassado. Um focinho até meio fofo, ligado num esqueleto com umas vértebras meio desproporcionais. Então, o chupacabra é isso? Senti uma frustração, mas também um alívio, né? Desliguei a TV e fui falar com a minha irmã. Um bichinho desse aí a gente pega fácil na porrada. Hoje a gente dorme com a janela aberta. Vamos brincar.
Felipe, pelo que você está descrevendo, né, dessas histórias e tudo mais, a gente começa a concluir, né, que esse animal, essa espécie, essa criatura, ele tem um certo nível de inteligência para conseguir coordenar esses ataques ou utiliza ferramentas de uso de alguma espécie inteligente para conseguir fazer isso, né? Mas
exatamente.
Pela pesquisa, pela área de pesquisa aí dos especialistas, imagino que isso deva entrar dentro do espectro aí da ufologia, né?
Ou criptozoologia,
ou criptozoologia. Eu queria entender, né? Vocês acreditam que o chupacabra em si, ele é um animal inteligente por si só, ou ele é controlado por alguém? Sei lá, como se fosse um animal de estimação.
Treinado.
Sabe? Ou um animal treinado pra fazer esse ataque. Existe alguma teoria em cima disso?
Cara, eu realmente não faço a menor ideia sobre isso. Eu não sei dizer. Porque o que acontece? A gente só tem os ataques, né? Tem os relatos das testemunhas que viram a criatura. Aparentemente ela é inteligente, ela chegou até a abrir porteiras e abrir portas e tal, então ela tem um grau de compreensão e inteligência, né? Isso que atribui-se também ao chupacabra, não sei até que ponto também é especificamente só ao chupacabra, a figura do chupacabra, porque o volume de observações ufológicas nas áreas atacadas era muito grande também. Então tem inclusive o Carlos Alberto Machado conseguiu filmar essas naves, hein, aparecendo no local que estava sendo atacado pelo chupacabra. Então, você tem sempre uma incidência ufológica associada ali ao chupacabra. Por isso que muita gente acredita que o chupacabra tem correlação direta com seres extraterrestres, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não tem certeza disso, não. Mas O que a gente sabe é, há uma criatura que mata, mata em quantidade com volume, né? Quer dizer, teve criador que perdeu de 200 cabeças de animais numa só noite, né? Que cão que faz isso, né? Qual felino que tem essa habilidade? Eu também não sei, mas o fato é que naquela época isso aconteceu e os grandes canais acharam que era tudo maluquice, provavelmente por preconceito, né? Então, eu acho que não cobriram tanto como deveriam. E quando cobriram, cobriram com interesse puramente de audiência e tal. Então, não foi um negócio muito legal, assim. A TV não teve muita função ali de ajudar aquela população que estava sofrendo. Você tem um processo de tentativa de acobertamento do fenômeno. As autoridades tinham certeza absoluta que se tratava de um ataque de suçuarana ou de animais locais, né? Principalmente o cachorro do mar. E atribuíram todas essas coisas fantásticas a esses animais, né? Mas a questão que se coloca é, quer dizer, o que mudou então, né? Por que que os bichos pararam de atacar? Porque as criações ainda estão lá hoje. Sim. E esses animais também estão lá. E por aí hoje não tem mais esses ataques. Então, houve uma coisa estranha ali. Hoje, historicamente, a gente pega pra trás e vê, né? E faz uma pesquisa estatística e a gente vê que houve um pico de ataques esquisitos sem explicação. Os moradores não eram fazendo isso, matando suas próprias criações, tomando prejuízo. Então, tem que ter uma explicação lógica pra isso, né?
E existe alguma evidência de ataque do chupa-cabra em seres humanos?
É porque eu imagino que, obviamente, quando atacam, sei lá, cabras, ovelhas, até mesmo gado, existe um certo limite de interesse que a comunidade, que a sociedade tem de pesquisar, por mais que seja um ataque grande. Agora, quando tem um ser humano atacado, eu imagino que vão fazer uma autópsia bem mais elaborada, ou que vão pesquisar muito mais profundamente, né, a situação.
Sim, na verdade, você tem uma série de ataques, tá? Chupacabras, como eu falei, atacou diversos animais, entre cachorro, gato, ele até pintinho, o filho da puta do chupacabra comeu.
Porra, mano, que mancada!
Pintinho escapou, cara. E atacou pessoas também, cara. Tem alguns BOs contra o chupacabra, na verdade. Cara, tem gente que escapou do ataque do chupacabra e foi na delegacia abrir o BO. O fato é que essa criatura, ela pode ter atacado e ter matado algumas pessoas que desapareceram e, infelizmente, ninguém encontrou o corpo, né? Há uma certa possibilidade que isso tenha acontecido, você encontra essa possibilidade em mais detalhes nesse livro No Estranha Colheita, do Machado, o segundo livro dele, né? Ele abre essa possibilidade, há pelo menos um caso lá que tudo leva a crer que possa ter sido um ataque de chupacabras com ataques na carcaça deixada posterior por cachorros. Isso é uma coisa também que acontecia, né? O que acontece? Você tem cachorros oportunistas que estão soltos no mato e que vinham ao ataque dos cadáveres que o chupacabra deixava para trás. O animal selvagem, ele mata para comer. Quando ele consegue matar, por exemplo, uma ovelha, ele vai se dedicar a comer aquela ovelha, porque o objetivo dele é saciar a fome. Então ele tem que comer o mais rápido possível para fugir. O ataque do chupacabras, não. Ele ataca o máximo de criaturas possível, chupa o sangue daquela porra toda, corta as orelhas e tudo, organiza as carcaças no chão e vai embora. E não come. Os corpos ficam lá. Às vezes ele leva pro rio, pra lagoa, e deixa boiando na lagoa, vomitado com aquele catarro verde estranho dele. Então você vê claramente o modus operandi é bem diferente entre os dois predadores. Tá? O predador natural daqui e o tal do chupacabra, né? Mas algumas pessoas foram realmente atacadas, né? O meu ex-sócio, o Frelton, ele contou que o pai dele foi atacado, né? Tem muita gente que é atacado e também que atribui a lobisomem o ataque do chupacabra. E o lobisomem também é um intruso esporádico agressivo, né? Ele recebe uma série de nomes, uma série de apelidos. Pessoas não sabem atribuir, então elas atribuem. Uma coisa peluda que pula em cima de você, te ataca, você acha logo que é o lobisomem.
Pela descrição que você fala, que as pessoas têm do animal, ele é um bípede, ele é um quadrúpede, você falou que ele tinha pelo, qual o tamanho desse bicho? Pra pessoa confundir com o lobisomem, né?
Então, as descrições, elas podem variar bastante, tá? Curiosamente, assim, os relatos encontrados em Porto Rico e os relatos ocorridos nos anos 90 no Brasil, são incrivelmente similares. É uma criatura de uma cara meio achatada, assim, a cara dele é meio afundada, ele não tem aquele focinho de cachorro comprido, não. Esse focinho de cachorro comprido só vai aparecer numa segunda versão do chupacabra, que é a versão do Texas, assim. Eles começaram a chamar de chupacabra uns cachorros lá, que não tinham pelo, uns cachorros meio mutantes, assim, que atacavam as criações lá também. Esse chupacabra daqui, ele é bípede, realmente, ele parece um canguru, cara. A forma dele é de um canguru. Inclusive, é o seguinte, ele pula mesmo, igualzinho um canguru. As pegadas encontradas dele são paralelas, elas não são intercaladas.
Que doideira.
O pulo dele é 10 metros, bicho, de um pulo ao outro. Então, ele tem uma perna muito gordona, muito forte, um corpo mais esguio na versão lá da América Central, México e tal. Ele é um corpo mais esguio, aquele olhão com comprida, um dentão saindo pra fora da boca, tipo de vampiro mesmo, que lembra de vampiro. Uma espécie de umas asas e umas cristas com uns espetos, assim, né, na parte da coluna, né? Essa é a forma genérica dele. Ele é coberto de pelo pequeno, de pelo curto, como se fosse uma lontra, assim.
Uhum.
A gente, inclusive, que viu o chupacabra, alguns testemunhos relatam que encontraram o chupacabra já atacando os animais. Então acharam que era um cachorro grande, porque viram ele de costas em cima dos animais. E só se deram conta de que aquilo não era desse mundo quando o chupacabra ficou em pé e virou pra eles, entendeu? E ficou em pé. E aí o bicho é descrito como tendo 1,50m a 1,70m. Ele é relativamente grande, quase o tamanho da pessoa, um adulto, né?
Sim. Dá pra entender como as pessoas podem falar que é um lobisomem ou algo do gênero, né?
Sim. No interior de São Paulo, por exemplo, os registros da criatura são de uma criatura fortona, sabe? Ele é parrudo, ele é bombado, ele tem um bração do Arnold Schwarzenegger, assim, né? Ele é bem forte e bem atarracado, sim. Já na América Central, ele já é um pouco mais esguio, mas é sempre a mesma característica daquela pernona, com aquela dobra da perna do canguru, sabe? E ele sempre deixa pegadas, então você tem várias pegadas dele, né? Então o pessoal tira com gesso e tal, e é sempre um pé de três dedos, lembra um pé de um dinossauro, cara. Muito louco, né? Porque assim, eu mesmo não acredito. Quando eu vejo a descrição, não parece fazer o menor sentido uma criatura dessas, entendeu? Mas assim, tem uns bichos mortos lá, que é muito estranho isso, né? E tem a história do Carlos Alberto conseguir ter capturado o bicho, né?
Como é que é esse caos aí, cara?
Então, esse caos é o seguinte, cara. Tá até no livro lá, ele contou como é que foi. Tinha um lugar, cara, que tava acontecendo uma série de ataques na cidade de Bocaiúva do Sul, tá? Na chácara do senhor Moacir Noé Taborda Ribas. O Carlos Alberto e ele lá fabricaram uma armadilha de ferro, que era um gaiolão enorme. E eles usaram uma câmera, conseguiram naquela época, cara, olha só, uma câmera infravermelha, nos anos 90, meu irmão, pra conseguir registrar a criatura. E botaram numa árvore de frente pra essa armadilha, e dentro dessa armadilha eles botaram a isca, né, os animais feridos dentro, né, que era o prato preferido lá do chupacabras, né, que era uma cabra e tal, botaram dentro, e umas galinhas. Aí ele voltou pra casa dele e tal, ele conta que recebeu a ligação dizendo que a gaiola tinha capturado o chupacabras. Então ele chegou lá e viu que efetivamente a armadilha deu certo, tinha capturado o chupacabras, mas o chupacabras ele era tão forte que ele quebrou a gaiola e fugiu.
Caramba.
E entrou na gaiola passando por um caminho que não cruzava com a filmagem da câmera de infravermelho lá. O que é surpreendente, né? Então, quer dizer, ele pegou, mas não levou, né? Uma grade, cara, enorme, assim. Como é que o chupacabra quebrou aquilo? Não sei, velho. E ele conseguiu fugir. Então, quer dizer, não conseguiu pegar, mas deixou pelo. Ele deixou indícios, assim, que foram periciados, entendeu? Eles encontraram também fezes dos chupacabras numa fazenda das proximidades, levaram pra análise em dois laboratórios diferentes. Eles fizeram um procedimentozinho, assim, muito bom, assim, em termos científicos, sabe, de investigação. Claro que não conseguia pegar o bicho, né? Mas pra pegar o bicho era mais complicado por causa dele ser esporádico, você não conseguia localizar.
Mas eles chegaram a fazer, sei lá, uma análise genética, fazer uma comparação pra ver se, às vezes, sei lá, não é uma preguiça, um primo de uma preguiça, sei lá, ou algum animal parecido com o que a gente
Sim,
tem.
Sim, cara, ele tava com uma junta, assim, de zoólogos e especialistas, né, e veterinários trabalhando junto com ele nessa investigação. O cara foi, assim, levou para laboratórios para fazer análise, conseguiu inclusive descobrir que o chupacabras ele estava com um parasita conhecido e parasitas desconhecidos, entendeu? Que até hoje não foram descoberto que tipo de parasita é aquele. Então tem bastante coisa estranha aí na história do chupacabra, que são coisas analisáveis, né, periciáveis. Agora, o custo desse tipo de exame de DNA nos anos 90 era muito alto, era muito complicado. Então, eu não sei até que ponto eles conseguiram avançar nesse negócio, porque parece também que um exame de DNA nunca vai dizer que chupacabra é chupacabra, sabe?
Ah, lógico.
Ele só vai dizer desconhecido, vai dar como inválido. Numa... Ah, esse pelo é desconhecido. Mas ele não diz de que animal é, não. Então, esse é um meio que parte do problema, né? Isso acontece também quando a pesquisa lá do Pé Grande nos Estados Unidos, que os caras tentam encontrar os pelos e sempre dá contaminação, dizem que não sabe o que é aquilo.
Benjamin Radford. Esse é o nome do homem que ficou conhecido por mostrar a verdade científica por trás do chupacabra. O pesquisador norte-americano conseguiu localizar e conversar com a pessoa que fez o primeiro relato sobre o caso. Com esse encontro, Benjamin queria entender a origem da lenda. O pesquisador também conseguiu acesso a possíveis carcaças da criatura. No total, foram 12 cadáveres de supostos chupacabras, grande parte deles encontrada nos Estados Unidos. Segundo Benjamin, as criaturas mortas eram realmente medonhas. Os bichos não tinham pelos e estavam muito magros. Com amostras de DNA dos ossos dos cadáveres, Benjamin abriu uma investigação para analisar a morfologia da criatura. O resultado veio rápido. Entre as criaturas encontradas estavam coiotes, cachorros e guaxinins, todos eles contaminados com sarna sarcóptica. A doença seria a grande responsável pela falta de pelos e pela aparência monstruosa dos animais. Mas como explicar as marcas no pescoço das vítimas? A explicação de Benjamin é simples. Cachorros e coiotes atacam dessa forma e nem sempre devoram suas presas. Não é raro que eles abandonem as vítimas logo depois de matá-las. A tese de Benjamin é contestada por muita gente, simplesmente porque ela não dá conta de explicar muitas outras mortes insólitas, principalmente as mortes de rebanhos inteiros, tudo feito no mais absoluto silêncio. Ao que parece, a ciência ainda deve uma boa explicação sobre o fenômeno chupacabra.
Você estava falando, né, do caso do seu sócio, do ex-sócio e tal, mas você não concluiu. Você pode contar pra gente?
Então, o que acontece? O Frelton era o meu ex-sócio. O pai dele contava um caso, assim, de que tinha sido atacado por um lobisomem, né? Na verdade, que eu acredito que possa ter sido o intruso esporádico agressivo, porque ele vendia coisas e tal e viajava muito. Foi antes dele nascer. O pai dele voltando pra casa uma vez à noite, pegava uma estrada e o pai dele andava com uma... Isso é muito comum no Nordeste, os caras andam com uma... peixeira na cintura, uma faca, né, um punhal, e pra casa de assalto na estrada, essas coisas, e tava voltando pra casa, falou que do nada, pulou, cara, do mato, um bicho enorme em cima dele, cara, que a princípio ele pensou que fosse um leão, cara, um negócio assim, e o bagulho atacou ele, cara, e pulou, jogou, derrubou ele no chão, e pulou por cima dele, e era terrível, falou que era terrivelmente selvagem, cara, que era uma fera mesmo, tentando morder o pescoço dele, e atacando, socando ele, e ele começou a trocar soco, ele falou que achou que ia morrer, então ele foi pro tudo ou nada, começou a trocar soco com o bicho, e a criatura agarrando ele, querendo morder ele, ele conseguiu meter o braço, tirar o... com o bicho em cima dele, e ele conseguiu tirar a peixeira, e deu várias estocadas no estômago da criatura, com a faca, e enterrou o punhal até o cabo, meu irmão, dentro da barriga do bicho. Deu várias estocadas no bicho. Lá pela terceira estocada, ele falou que o bicho deu um grito assim, horrendo, e pulou de cima dele, saiu correndo pro mato e sumiu. E ele ficou todo machucado. Chegou em casa todo machucado. Ele tem... O Frelton falou que ele tem os arranhões até hoje, as cicatrizes nas costas, que ele ficou todo arrebentado com o negócio. Aí é engraçado, né? Porque fazendo pesquisa pro meu blog, pra um post que eu fiz, que se chamava Cabrunco, mas... fiz um post de uma criatura que as pessoas veem, cara. Que é uma criatura completamente estranha, assim, que não tinha nem nome pra dar pra ela, eu falei, eu vou botar o nome desse bicho de Cabrunco.
Então, batizou.
Uma criatura que viram andando lá na beira da estrada em Minas, entendeu? Depois esse bicho foi visto lá na Itália, cara, em Cáfaro. Ele foi visto em Cáfaro. O mesmo troço que foi visto aqui em Minas, andando na beira da estrada, foi visto em Cáfaro, na Itália. E aí, exatamente, o bicho super estranho, magrelo, comprido, alto, grande, e parecia que tava andando meio que levitando, assim, na beira da estrada. Eu fiz esse post. E no que eu tava preparando esse post, eu vi um caso também que aconteceu em 1996 de um cara chamado Luciano Olímpio dos Reis, né? Esse cara, ele vinha, como ele fazia toda noite, né? Indo pra casa da namorada dele de noite. Então ele chegou por volta de 11h30, ele tava chegando lá, ele já tava fora da parte urbana, né? Seguindo em direção da Fazenda Serrinha, nas proximidades da porteira de uma propriedade, ele escutou uma espécie de um gemido, cara. E aí ele falou, que diabo é isso? Um gemido super estranho. E aí depois disso, um bicho peludo que atacou ele, cara, mão peluda lá. Então, segundo o Luciano, essa criatura, ela tava em duas pernas, né? Ela tinha cerca de 1,80m e não tinha roupa, tá? Tinha uns braços compridos e finos com as mãos geladas. O bicho tinha um fedor horrível, que é uma característica. Vários testemunhas que viram o bicho relatam esse fedor do chupacabra.
Que normalmente também, em casos ufológicos, o pessoal costuma citar, né?
Citar também.
O pessoal, eu sei lá, de ler relato e tudo mais, o pessoal às vezes cita, tipo, cheiro de urina, sabe? Muito forte. O que lembra... Pode ser algum tipo
de resíduo, né? O tipo de suor diferente. A gente tá falando de um de uma outra espécie, né?
Aham. Uhum. E aí, o que acontece? Esse cara entrou em luta corporal com criatura. A descrição da criatura é do chupacabras, entendeu? Nariz achatada, boca esquisita. Não era um gorila, ele é bem claro com relação a isso. Ele diz que não era um gorila. De acordo com a testemunha, ele tinha pernas grossas, dobradas e andava de maneira estranha, com as pernas bem abertas. E a cabeça dele também era coberta por pelos. Quando o Luciano foi atacado, né, ele foi derrubado no mato e a criatura pulou em cima dele. Os dois começaram a lutar. A sorte que o Luciano, ele era campeão de capoeira, se não me engano, de uma luta. No
que fantástico!
E começou a cobrir o bicho de porradas, entendeu? E a luta foi sangrenta, assim, foi violenta. A sorte foi o que aconteceu. O Luciano conseguiu dar uma porrada no bicho e levantar e sair correndo em direção. E o bicho correu atrás dele. E aí, cena de filme, né? Correndo no mato, o bicho correndo atrás, até o momento que eles se aproximaram de um cavalo. E o cavalo, quando viu aquela porra correndo atrás do Luciano, meteu o pé. O cavalo saiu correndo. Então a sorte foi essa sorte do Luciano, porque a criatura, quando ela viu o cavalo correndo, ela largou o Luciano e começou a correr atrás do cavalo. Ah. E isso permitiu que ele fugisse pra direção da cidade, entendeu? Aí o que acontece? Quando ele chegou na cidade, ele foi num telefone público e ligou pra polícia militar. A polícia foi lá, encontrou o Luciano todo ferrado, levaram o garoto pro pronto-socorro, tá? Ele passou por procedimento médico e viram que ele tava realmente machucado, e os médicos do posto de urgência sugeriram que ele fosse pro ML fazer um exame de corpo de delito. Uhum. E levaram ele. No exame de corpo de delito, foi constatado que não era ataque compatível com ataque de cachorro, nem com nenhum canídeo local aqui. Foi lavrado, então, um boletim de ocorrência relatando o ataque do chupacabras. A polícia saiu em busca da criatura e tal, mas não encontrou, né? O Luciano estranhou, porque ele falou que o mais estranho é que ele era bom de capoeira e bateu muito no bicho e falou que o bicho parecia não estar nem aí pros golpes, entendeu? Que ele achou que aquilo realmente não era uma coisa normal. Então esse foi mais um dos casos de ataque, e esse resultou em um boletim de ocorrência, né? Contra o chupacabra.
Tem BO, né? Contra o chupacabra, parabéns.
E existe, Felipe, você tem algum dado também pra passar? Porque até agora você contou, né, a visão da galera que vivenciou, dados históricos, ou até a visão de quem realmente acredita, né, de que o chupacabra é uma criatura que existe e que tem aí todo o seu mistério. Mas existe uma pesquisa também, ao contrário, uma pesquisa científica pra tentar acabar com esse mistério?
Existe. Existe pelo menos um livro, né, que é um livro do Benjamin Radford. Ele é um cético famoso, que ele já debancou um monte de coisa, até o negócio do... Ele lembra que as crianças estavam tendo um piripaque do Chaves vendo Pokémon?
Sim!
No final dos anos 90 que tava dando isso. Ele debancou isso também e tal. Ele debancou um monte de coisa, assim, de ceticismo, né? Ele ganhou prêmio com um livro dele sobre o... desmistificando, assim, o caso chupacabras e tal. Assim, claro, obviamente, né? Quando ele fez isso, ele foi atacado por uma série de pessoas que acreditam piamente no caso chupacabras e tal, que disseram que ele agiu de má fé na pesquisa dele, papapá. Eu não acho que tenha sido, mas também não acho que a pesquisa dele tenha sido muito aprofundada, né? O que acontece é que ele fez o livro dele 10 anos depois que a explosão de casos de chupacabras tinha diminuído, né? Então, ele não pegou a onda ao vivo e a cores do mistério, né? Mas, assim, ele traça uma série de paralelos muito interessantes. É uma das coisas que ele acredita, né? Ele atribui ao chupacabras como sendo um produto da imaginação das pessoas influenciadas pelo lançamento daquele filme Espécies, que teve cenas gravadas lá em Porto Rico. Talvez ele tenha uma certa razão com relação à dimensão mítica lá da história da base militar. Lembra que eu falei do...
Sim.
Daquela explosão e tal? De fato, isso pode ter sido uma influência mesmo dos filmes de ficção científica ali naquele período. Mas, efetivamente, nós temos bichos mortos e o cara não dá uma explicação muito clara, assim, sobre o que poderia matar 200 cabeças de animais numa noite, né? E ele foca muito, assim, de, ah, não, os animais são encontrados sem sangue porque eles ficam parados muito tempo, o coração para de bater, o sangue infiltra e depois você não encontra o sangue e tal. Mas assim, pô, falta explicar, né? O que mata 200 cabras numa noite, corta a orelha, não despertou o cão de guarda da propriedade? Quer dizer, como é que o animal selvagem organiza as carcaças na cena do abate, né? Por que ele ataca as orelhas, né? Por que elas são removidas, os cadáveres ficam cortados, mas não estão dilacerados? A maioria dos animais selvagens dilaceram o corpo todo porque eles mordem e sacodem a cabeça para poder cortar o pedaço, né, do animal e engolir. E isso é totalmente diferente com o ambiente encontrado nos ataques chupacabras. No ataque chupacabra você não tem as penas espalhadas, você tem os bichos mortos. E quando você vai fazer a necrópsia, não tem sangue. Tem aquela gosma misteriosa que não aparece, né, nessas pesquisas. Então, apesar do livro ser muito bom e tal, e dar uma série de caminhos, assim, para explicar pelo menos o fenômeno do ponto de vista mítico, que eu concordo com ele, que tem uma dimensão mítica mesmo, a gente tem que pensar o seguinte. O Jung, ele tem uma frase que é muito boa, que ele diz o seguinte: eu não sei, logo não existe. E é meio que nessa tomada, assim, a parada do livro. Então, eu não sei, logo não existe. Então, só existe o que eu sei. A gente não... Eu acho que não dá pra ser por aí, entendeu? Eu acho que a gente tem que... Justamente o fato de ser bizarro é que é o interessante do Chupacabra. O próprio Carlos Alberto Machado, ele não é advogado do Chupacabras, não. Ele mesmo faz questionamentos que não são explicáveis. Por exemplo, será que o fenômeno do Chupacabras pode ser explicado fisicamente? Quer dizer, por exemplo, um boi, né? O boi tem um volume enorme de sangue, né? Como é que um animal com 1,70m, ele pode beber sangue de 10 bois numa noite? Um bicho desse porte, ele só suga o máximo 1 litro de sangue, cara. Um boi tem 40 litros de sangue. Mas como é que ele mata 10 numa noite, entendeu? Não cabe esse sangue no bicho. Então, a história não bate, né? A única Sim. possibilidade que restaria aí nessa hipótese do animal misterioso é que não fosse um, né? E sim um monte deles, né? Mas nesse caso, teria que deixar assim, um monte de rastro. E também teria que ter um monte de registro da visão do monstro, que não aconteceu, até onde eu sei, aqui no Brasil.
Porque é mais fácil se esconder, um bicho se esconder, do que 200 bichos se esconderem pra...
Lá em Porto Rico, tem uma testemunha que em 95 relatou que viu uma horda de 15 chupacabras saindo de uma luz que surgiu no céu. Esse depoimento ele foi, inclusive, documentado num documentário chamado Adventure Beyond, do Bob Scott, de 1996. Então, quer dizer, são mais perguntas do que respostas, né? Eu, infelizmente, eu não posso dar as respostas que as pessoas gostariam, porque eu também não sei. Eu também meio que não acredito, não acreditando. Quer dizer, tem os fatos, né? Os fatos são, pô, aquele monte de bicho morto lá e tal, e aí marca pegada, tem fezes do bicho, tem o sangue e tal, perícia, laboratório. Mas mesmo assim, cara, como é que esse bicho pode existir, cara? Não tem, ele não tem muita lógica, assim, corporal, assim, estruturalmente, na questão zoológica dele. Ele não tem muito paralelo, assim. Ele parece que é uma amálgama de uma série de bichos da Terra que alguém juntou, bateu no liquidificador e falou: não, vou fazer um novo monstro, é esse aqui.
Com certeza ele veio da Oceania, cara. Com certeza.
Com certeza. E aí foi isso, cara, essas observações aí que aconteceu. Aí o que aconteceu foi o seguinte: então, no Brasil, o número de casos ele foi diminuindo, né? Ela foi reduzindo bastante, assim, no Brasil. A partir de 1999, ela praticamente desaparece, o registro de casos. Doideira. E aí, sabe o que acontece? Começa a aparecer no Chile. Ele migra, cara. E aí ele migrou pro Chile. No Chile, cara, foi onde teve a maior quantidade de casos. O Chile foi absurdo. No Chile durou 5 anos a onda do chupacabras no Chile. E atacou mais de 45 mil animais.
Nossa.
É um volume absurdo, cara. No Chile é absurda a parada. E foi visto por um monte de testemunha, cara. No Chile também ele atacou gente. Tem documentário aí no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão encontrar um documentário chileno só de vítima do chupacabra, gente que lutou com ele também. Teve um que lutou, a sorte dele foi que o chupacabra atacou ele numa ponte, cara. Sorte que ele caiu da ponte.
Nossa.
Caiu na água, o chupacabra não foi atrás dele, nada. Ele ficou todo machucado. E o chupacabra desceu da ponte. Olha só, desceu da ponte e foi seguindo ele pela margem do rio por um tempão, assim. E falou que ele pulava de uma margem pra outra, tentando pegar ele, mas não entrou na água. Ficou pulando de um lado pro outro, tentando pegar o coroa. E ele ficou bem machucado também. E ele conseguiu andar até uma hora que o chupacabra meio que desistiu e foi embora. E ele andou pelo rio até chegar na casa de um parente lá, e onde ele pediu ajuda, levaram ele pro hospital. E o cara ficou bolado, assim. Ele ficou com problema mental depois disso. Passou a ter pesadelo, teve uma síndrome traumática.
Trauma, né?
É.
Então tá, 99 foi pro Chile, ficou 5 anos, a gente aí vai arredondando pra cima, 2005, há 15 anos, onde tá a migração do chupacabra hoje, né?
Pois é, ele foi pro Chile, mas assim, ele foi pro Chile e a onda, né? Onda de ataques localizado, mas ainda aparece, cara, ainda tem ataques, teve ataque de chupacabra não muito tempo atrás, 2011, se não me engano, lá no Recife. De vez em quando dá um ataque, assim. E é aquele mesmo negócio. O animal é morto, não tem aparência de sangue, geralmente tem alguma coisa cortada, às vezes é uma cauda, às vezes é a orelha seccionada, tirada. Os olhos, a língua, ele tem perfuração no corpo, né? Por onde provavelmente o sangue foi drenado. E os animais, eles entram num estado de frenesi, de nervoso, horas antes do ataque. e no momento do ataque estão em completo silêncio, como se estivessem hipnotizados. Isso que é o negócio mais esquisito. E aí depois esse animal, ele vai aparecer assim, quando os animais meio que vão começando a voltar a si, são as últimas vítimas que estão gemendo já em estado de, nas últimas assim, né, os outros todos mortos, e o dono da fazenda fica desesperado, né, porque vai dormir tem 200 cabras, da gorda tem menos 200, não. Nossa. Do plantel, né? Ele fica em pânico, né? Que não sabe o que aconteceu. E o medo das pessoas, né? Da criatura tentar entrar nas casas, porque ele tenta entrar nas casas. Nesse documentário lá do Recife, por exemplo, teve tentativa de invasão da casa. Tem no documentário do Machado, ele tem um documentário em vídeo chamado Dossiê Chupacabras, que eu recomendo também. Mostra uma casa em que ele tentou entrar e ficou arranhando a grade da janela. E tem as marcas da unha lá, na grade. Então, aí é uma unha muito afiada mesmo. O bicho é impressionante. Impressionante, cara. É um Wolverine esse. Porque ele abre os talhos, cara, que parecem, você olha assim, parece que passou uma navalha, cara, nos animais, entendeu? É muito impressionante. É um assunto muito estranho, né, cara? Tá ali na divisa do fantástico mesmo e da perplexidade, né?
Sim. Não, e gera curiosidade, não tem como, né? Porque tá muito fora do nosso comum, né?
Então... Cara, e as coisas vão ficando muito loucas, assim. No segundo livro do Machado, tem um caso, meu irmão, chama Caso Santa Isabel. Meu irmão, esse caso aí é pra chamar o Fox Mulder, isso aí é padrão Fox Mulder pra frente. E é o seguinte, roubaram a cara da velha mesmo. Caralho. Tá ligado? Que a velha foi o seguinte,
ó. Você falou a caça da velha?
Roubaram a cara de uma mulher, cara.
Nossa. Foi
o seguinte, cara, um negócio muito doido, cara. Não sei nem se eu devo contar isso. A velha era o seguinte, a senhora, que ela já tava com câncer, assim, tava em estado terminal. Ela morava com o filho, com a nora, e a nora tinha uma criança pequena. Tá? Era Dona Isabel, por isso que esse caso tem esse nome. O filho tinha uma banca de jornais, então ele saiu de manhã cedo pra ir pra banca, 5 horas da manhã, e quando foi lá por volta das 8 horas, a nora ia levar o café da Dona Isabel, que tava de cama, tava já em câncer e tal, bem ferrado. Ela vai levar o café com leite, chega lá, a Dona Isabel, pô, tinha ido dessa pra melhor, tinha feito a passagem, tinha morrido. Aí ela fala, ih, caramba, ela morreu, Dona Isabel morreu, vou ligar pro meu marido. Naquele tempo, anos 90, né, esse caso é 1999, já é final dos ataques do chupacabra. Eu não sei se esse caso é do chupacabra, mas esse caso é do intruso esporádico agressivo. Pelo seguinte, vocês vão ver. Ela tranca a casa com a velha morta dentro, né? Tranca, pega o neném e vai. Eles não tinham telefone. Então, o telefone que tinham era cerca de 100 metros da casa dela, tinha uma venda, onde eles eram amigos do dono da venda, e nessa venda tinha um orelhão. Então, ela vai até o orelhão, tranca a casa, vai ao orelhão, liga pro marido e fala, olha, sua mãe morreu. Marido, ah, fica aí que eu vou pra ir com o pessoal da funerária, né? Vou dar a entrada. No... Tá todo mundo meio que preparado, né? Porque ela já estava em estado bem grave, assim, câncer. O marido demorou. No que o marido demorou, o que acontece? O relato do dono da venda é que os cachorros começaram a latir loucamente na vizinhança. Loucamente, loucamente. Então, isso já é um indício do ataque do intruso esporádico agressivo. E, de repente, ele conta isso, que, de repente, todos pararam. E ficou um silêncio tenebroso. De repente, deu aquele silêncio. Você não ouvia passarinho, você não ouvia nada, nem vento, nada. Deu uma espécie de um vácuo, assim. E aí, eles ficaram esperando. E quando o cara da banca de jornal chegou pra ir lá ver a mãe dele, que tinha morrido, eles foram, aí foi ela, com o neném, né, com a criança pequena, o marido e o dono da venda na casa. Ela destrancou, entrou. Quando eles chegaram no quarto pra ver a Dona Isabel, surpresa absoluta, né, Dona Isabel estava sem a cara. Alguma coisa tinha entrado na casa e, com uma espécie de um bisturi, cortou o rosto, a face da senhora, né, e tirou a pele toda. E ela é um esqueleto agora, sem nenhuma gota de sangue, com a pele do rosto cortada. E o seguinte, o edredom era branco, ela estava usando roupas brancas e não tem nenhuma mancha de sangue, nem no edredom, nem na roupa, em lugar nenhum. E o rosto da mulher sumiu, não foi parar em lugar nenhum. E a casa continuava trancada.
Doideira.
Ou seja, entrou, não se sabe como entrou. A casa só tinha uma entrada. A polícia foi no local, a fechadura não foi forçada. Dentro daquele período de tempo, ninguém teve nem sequer passado na casa. A casa estava trancada. Alguém entrou e roubou o rosto daquela senhora. Ninguém sabe como. Uma coisa também curiosa foi que o cachorro da vizinha, que era um, se não me engano, era um bacê, foi cortado no meio, cara, igual uma salsicha, assim, como você passa um sabre de luz no meio do cachorro.
Caramba.
O cachorro tava cortado em duas metades, cara. Exatamente, quando você pegar um sabre de luz Jedi e passar em cima de um cachorro, assim, dividir o cachorro no meio, cara, um pedaço pra cada lado, assim. As pessoas acham que a coisa que matou o cachorro dessa maneira bizarra foi o mesmo intruso esporádico agressivo que roubou a cara da velha, mas por que roubaram a cara
porque,
dela?
Né?
Esse é um grande mistério, assim. Aí o Machado acompanhou, esse caso tá detalhado no livro, tem as fotos da velha, assim, que eu não recomendo recomendo você ver antes de dormir, porque não é uma coisa muito boa de ver. Aí o legista não sabia o que botar, né, cara? Na situação dessa, o legista fica desesperado. Que vai botar o quê, meu irmão, no negócio desse? Aí sabe o que ele fez, cara? Ele botou assim que a cara da velha foi comida por ratos.
Não. É, velho, e é isso aí, né?
Ele tem que dar um jeito, cara, né? O rosto da senhora foi comida por ratos. Mas ali, você vê visivelmente que alguma coisa passou um bisturi ali, cortou direitinho a cara dela e tirou. O que foi isso? Ninguém sabe, cara. Então, assim, o Estranha Colheita são só uns casos assim, cara. Muito. O último capítulo lá eu ajudei com aquele, a história do Passo Dyatlov, que eram aqueles alpinistas que lá na União Soviética, que morreram todos em circunstâncias misteriosas e tal. Então tem bastante coisa interessante, cara. Recomendo muito os dois livros. Pra quem gosta, né, desse assunto insólito, assim, de mutilação animal e tal, que tem o Olhos de Dragão, esse Estranha Colheita. E tem um livro muito bom também, cara, que é o livro do Bob Pratt. Ele tá na biblioteca UFO. Eu não sei se ainda tem, né, mas esse livro se chama Ações Agressivas Alienígenas, é uma coisa assim, eu não tô me lembrando muito bem o nome, depois eu passo o nome pra vocês. É alguma coisa assim, é um livro do Bob Pratt, muito bom, sobre violência extraterrestre. Aí tem casos bastante interessantes, assim, porque no Brasil a violência extraterrestre é muito comum, assim. Caso de gente que derreteu, gente que levou raio e regrediu a estado vegetativo, foi ficando bom neném, assim, sabe? Tem muitos casos loucos, assim, no Brasil. Eu curto o lado mais doido, né? Mas quanto mais insólito, assim, mais inesperado, mais esquisito, então mais eu gosto.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilha e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando a sua sugestão de pauta ou o seu comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde você está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A produção, da Laura Canteiras. Já a pauta e pesquisa, do Fernando Baroni. O texto original, de Lilian Martins, com a voz de Sheili Kalef. A arte de Tato Tarkan e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.